Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida. A audiência toda aqui pediu e a gente chamou. É o cara que tem história para contar na Baixada Fluminense, foi um dos sargentos mais cabuloso ali da Baixada. Tem muita história boa dele aqui e eu queria ter a honra de receber aqui Sargento Lopes. Tudo bem, sargento?
Fala aí, rapaziada. Vim aqui contar nossas histórias, bater o nosso papo. Agradecer o convite, né? Me trouxe lá da minha cidade de Magé. Andei não sei quantas léguas para chegar aqui. Atravessei 4 rios, 10 mares para chegar aqui, mas cheguei.
Sargento, o pessoal te chama lá de Lopes Negão. Tem algum problema?
Lopes Negão, né? Não, mas não pode chamar Lopes Branquinho, que vai ficar chato.
Né? A gente não vai ser acusado de racismo aqui, nada disso não, né?
Não, por favor, pode chamar Lopes Negão.
Sargento, para a gente já começar aqui com o pé na porta... Fala pra mim, qual a diferença, cara, do combate ali do policial, do combate ao crime na cidade do Rio e no combate ao crime na Baixada Fluminense? Qual a diferença desses dois extremos aí no Rio de Janeiro hoje?
Eu creio que na Baixada Fluminense há uma proximidade maior do cidadão com a polícia. Na Baixada Fluminense, o policial da Baixada Fluminense, ele conhece a população a qual ele defende. Aqui o Rio de Janeiro... Acho que aquela diferença é um afastamento da população do Rio de Janeiro com a polícia. E na Baixada Fluminense, aquela aproximação ali, daquela amizade da população com o policial. Eu acho isso que faz com que os policiais da Baixada Fluminense tenham essa maior proximidade com a população.
Você acha que a mídia pode interferir nesse relacionamento da polícia com o cidadão? Porque aqui no Rio, a mídia é o tempo todo querendo rotular o policial, as ações policiais. Isso, você acha que acaba manipulando as massas ali na sociedade?
O povo da Baixada Fluminense, por ele sentir a violência mais perto dele, ele compreende mais o policial também. Aqui, o pessoal que mora aqui na capital, mora aqui no Rio de Janeiro, na verdade, alguns veem a violência aqui pela televisão e pela janela de carro blindado. E o povo da Baixada Fluminense, não. O povo da Baixada Fluminense, ele vive a violência na sua própria pele. Ali.
Verdade.
Ele vive a angústia de marginais, boca de fumo na porta da casa dele. E a maioria daqui do Rio de Janeiro, não. A maioria vê aqui a violência através de televisão e de história, acho que é história de gibi. Por isso que a proximidade com o povo da Baixada Fluminense é maior que a polícia.
Quanto tempo de polícia, sargento?
Eu trabalhei 27 anos na ativa.
Estava reformado?
Reformei. Fui vereador da cidade lá, reformei com vereador.
E na época que tu começou na polícia lá, eu te confronto, como é que era a polícia de 20 anos atrás e a polícia de hoje? Como que era esse sistema na Baixada?
Rapaz, eu dei uma sorte muito grande, que assim que eu me formei, vocês são jovens, não conhecem, eu trabalhei com o Zumbarra, né? Zumbarra era a polícia da Guanabara antiga, né? Que eu tive uma felicidade enorme. Eu, assim, recruta, com 3 meses de recruta, trabalhando no POG na época, né? Policiamento Extensivo Geral. Eu tive uma felicidade enorme. Contar até uma história. Eu estava trabalhando no POG, eu era muito ativo, né? Recruta era muito ativo. Tinha na época um código 901, que era elemento suspeito. Você olhava um cara assim, olhava, suspeitava do cara assim, pegava o cara e levava para a delegacia para fazer abordagem lá para a delegacia para arquear o cara. E eu, na época, recruta, já cheguei no batalhão, já naquela obrigação toda. Eu, todo dia, levava 30, eu terminava um TRO por dia ali. Toda hora passava alguém na rua, delegacia, delegado já puto comigo. E, rapaz, passou um cara armado, eu no setor lá na rua da Tosqueira de Magé, passou um cara armado por mim, né, com a pistola quase caindo. Eu falei, cara, o cara tá armado, bicho. Pô, vou atar aquele cara, meu. Aí eu fui seguindo ele, ele entrou no bar. Quando entrou no bar, eu peguei o 38zinho, aquele... Aquele tempo que não acabava a bala nunca lá, veio pra ele, polícia, polícia! Ele olhou pra mim com menosprezo tão grande. Ele falou, vai tomar no cu. O cara não tá me respeitando, cara. Eu garoto, né, 20 anos de idade. Eu, polícia, polícia, tremia, mesmo tremia, quase caindo. Ele me olhou com menosprezo tão grande, mas tão grande. E falou, vai tomar no cu, polícia, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu puxei o corpo atrás. Eu puxei o compacto aí e falou, você vai me atirar, recruto? Eu sou o Sargento Henrique, porra, não me conhece não, não sei o quê. Aí eu ouvia falar nele que Henrique, na nossa cidade lá, né, Deus tomou dentro de bom lugar, fui no enterro dele, foi um pai pra mim na polícia. Senti muito a morte dele. Eu creio que eu senti igual, tão igual ou até maior que o estilo dele, a morte dele. Eu sou o Sargento Henrique, era o 7º Batalhão na época. Ele era muito famoso na nossa região na época ali, na área do 7º Batalhão na época. E ele tava vindo pra nossa cidade. Ele falou, recruta, gostei de você, não sei o quê, olha, eu vou vir aqui para Magé, puxar você trabalha comigo. E 2 meses depois ele veio para Magé, através do comando, na época o comando puxava os policiais, E ele me colocou para trabalhar no Patama com ele. Eu era o recruta do Patama ali, né? E trabalhava cinco, uns um bar, né? Era cinco caras que tinham... Nossa, ele contava caras histórias para mim ali. No... Eu só tinha história ali de matar passarinho, tiradeira ali, soltar pipa, né? Eu com 6 meses de polícia, eles não, eles com histórias e histórias de vida ali, com 25 anos de polícia, esses embarras tinham histórias que merecemos muito, nós policiais militares merecemos muito, muito o pessoal do Zumbá, eles começaram a história toda. Eu cheguei a trabalhar com Barra 11, Henrique era no Barra 12, mas tinha um Barra 11 na nossa guarnição Terra, faleceu Terra também, senti muito a morte dele também. E começou a minha história trabalhando com aquelas lendas ali. Eu tive a felicidade na minha vida de trabalhar com os melhores.
Você já começou trabalhando com os caras mais top ali. Naquela época era muito comum aquele... Como é que fala? Hoje a galera chama de milícia, mas antigamente eram os grupos de extermínio. Né? Eram os caras que eram respeitados na cidade, era o que tomava conta da área. Esses caras... Eram parte dessa situação também, porque na Baixada isso era comum, né? Porra, isso aqui é área de fulano, isso aqui é área de sucano. E aí não entrava tráfico, não entrava milícia, não entrava nada.
O pessoal Zumbarra, eles, né? Deve ter alguns no Barra Vivo, devem estar me... Tomara que vocês não viram a gente ali. Todo respeito, Sargento Bate Continência a vocês, o meu respeito a vocês, Zumbarra, né? Vocês começaram tudo, transformaram a Polícia Militar nessa Polícia de Respeito. Foram o pessoal dos Zumbarra, principalmente. Teve os Guanabaras também na fusão, né? Do estado da Guanabara com a Guanabara. Mas eles tinham um amor pela polícia. Eles tinham um carinho pela polícia. Eles viviam a Polícia Militar. A vida deles era a Polícia Militar. E eles me ensinaram esse amor pela Polícia Militar. Eu até comento com os amigos meus que não há mãe melhor que a polícia, como não há madrasta pior que a Polícia Militar também. A polícia, ela te ama de uma forma, ela pode te odiar também de uma forma também estondorosa também. Sim. Eles me passaram esse amor pela Polícia Militar. Até os caras comentam comigo, não, você foi assim, não. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os melhores. Esse foi o meu diferencial. Eu tive uma chance que meus companheiros, nós tivemos um encontro outro dia do pessoal da minha turma, a gente conversando lá, tomando a verdinha lá, e eu estava falando com eles, eu tive a felicidade que vocês não tiveram. Eu trabalhei com os melhores, né? Eu trabalhei com o Zumbar, né? Trabalhei com 5 velhinhos maravilhosos, 5 velhinhos que contaram coisas para mim que você nunca vai imaginar, histórias que eu ouvi na boca daqueles caras ali, você nunca vai imaginar. Eu vivi coisas com eles, vivi ocorrências com eles maravilhosas, vivi. Eles me passaram amor pela Polícia Militar, uma coisa inacreditável.
Entendi.
Uma coisa inacreditável.
Como que esses caras lidavam com a corrupção, sargento?
Não existia, né? A corrupção não existia.
E o policial corrupto na época?
Por um bar ali, o policial que desonrava a farda ali, para eles tinha que morrer. Né? O Zumbar ali, quem traía a instituição, para eles merecia uma morte. Né? Eles amavam a polícia de uma forma ali, vai ser difícil esse amor na polícia mesmo. Talvez a polícia também amasse eles também de outra forma, que de repente hoje não ama também.
O que você acha que mudou de lá para cá para a gente ter hoje as repercussões que a gente tem hoje dentro da corporação?
Rapaz, eu tô vendo hoje, eu vi até o governador de São Paulo ele falando lá, se coloca a câmera no policial, mas coloca a câmera dentro do presídio. Né? Dentro do presídio não se pode colocar a câmera dentro do presídio para saber o que os vagabundos marginais estão fazendo lá, planejando lá dentro do presídio. Se coloca a câmera nos policiais. Eu acho, sou a favor também de maior visibilidade do policial, sou a favor também que punir o policial que cometa um crime, faça alguma coisa errada, mas eu acho que é injusto. Na minha opinião, do Lopes.
É porque tem uma dupla vertente aí, né? Eles estão alegando que a câmera pode ser bom para o policial, mas eles estão querendo usar isso talvez para incriminá-lo também, né?
É incriminar e intimidar, porque você imaginou, mano. Um cirurgião, ele abrir a cabeça de um paciente sabendo se ele cometeu um erro dele ali, ele vai ser preso, ele vai ser expulso da profissão dele. Imaginou o cara, um médico, ia operar um cara e falar, se o meu bisturi aqui errar 1 milímetro aqui,
Eu mato o cara,
eu vou ser preso. A margem de erro num policial é muito grande. O cara... O policial não senta numa viatura com ar-condicionado e vai passear com ar-condicionado ali. Ele vai encarar a morte, né, bicho? Você sai de casa ali, pô, eu vou e não volto. Eu fui para a ocupação do Alemão, Eu falei com a minha mulher, como foi pra comer, eu tava até, minha mulher estava até obrigada na época. Eu falei até com a minha mulher, beijei meus filhos de manhã, que eu não. A gente fomos a uma operação do alemão, que a gente não sabia como é que ia ser. Eu nem sabia que aquele vagabundo ia ser tão frouxo lá que.
E sair correndo.
É, sair correndo. Eu fui para lá achando lá que ia voar bala 10 dias, 10 noites lá. E nada, chegou lá, todos meteram o pé, não sustentaram lá o confronto lá. Eu tive a oportunidade de ser um dos policiais que participaram da ocupação do alemão e de outra favela aqui no Rio de Janeiro, sendo era do gás do patão lá da minha unidade na época. E a minha equipe foi destinada. Toda a ocupação do Rio de Janeiro, minha equipe, meio de folga, minha equipe veio, né? Eu não contava que eles fossem tão frouxos. Eu achei, pô, você acha que o vagabundo de lá é mais bravo da Baixada, nada. Os vagabundos aqui, carioca, é mais frouxo da Baixada Fluminense.
É mesmo? E da Baixada ainda bate de frente, né?
Bate. Da Baixada em cara.
Da Baixada em cara. Sargento, tu sabe que eu conheço a galera da antiga aí também, né? E os caras me contaram umas histórias aí que eu falei, vou perguntar pra ele, se ele quiser responder, beleza. Cara, me conta a história que os bandidos cercaram tua casa lá e você conseguiu sair sozinho lá. Numa trocação de tiro lá em Caxias.
Não, foi na minha casa, foi em Magé, né?
Foi em Magé, né?
Foi em Magé, foi no passado. Tentaram invadir minha casa lá no passado, né? Mas graças a Deus, Deus nos ajudou muito lá, graças a Deus.
Como é que foi o confronto lá? Foi o quê? A galera local, tráfico?
Não, foi, era um traficante lá das proximidades lá que tentaram entrar na minha casa. Duas vezes.
É mesmo? Então, é. Família em casa, todo mundo em casa?
A esposa em casa, tava.
E na hora ali,
eu tô vivo, né?
Tá vivo, né? Todo mundo saiu tranquilo, de boa.
É, foi. Eles fugiram, né? Eles conseguiram fugir.
E tem alguém vivo para contar essa história do outro lado aqui?
Eu não sei. Eles fugiram, na época eles fugiram.
Sumiram, né? Graças a Deus. Fugiram. É, sumiram.
Ficaram Deus põe a alma dele em bom lugar, né? Mas eles
fugiram. E tem outra história, cara, que eu falei que assim, caramba, o cara não fez isso, não. O nosso amigo lá, quero até mandar um abraço para ele, pro nosso Subpena.
Fala, Pena. Meu recruta, Pena, meu recruta.
Foi teu recruta? É. Ah, meu irmão, Peninho, um abraço, gente boa demais. Ele falou assim, pede para ele contar a história do dinheiro que ele tocou fogo lá no alto do morro lá.
Não, foi na General Mariante. Eu prendi um vagabundo na General Mariante, né? E demos um café, água gelada para ele lá, pro vagabundo lá, né? Sempre água gelada, refrigerante lá, para ele ficar bem confortável. Ele tá na caçapa bem confortável.
Bem confortável, né? Bem tratado.
Aí veio o motozinho lá trazer o negócio lá para me liberar ele. Eu trouxe lá um saco lá com, acho que tinha 10 mil reais lá para me liberar. O motozinho tomou um pau e eu queimei o dinheiro. Aí botaram até um apelido de macaco louco, né? Porque eu queimei dinheiro. O cara falou que o cara tem que ser louco, ou come merda ou queima dinheiro.
Tocou fogo.
Eu queimei 10 mil reais, eu taquei fogo em 10 mil reais. E quebrei o motinho no pau, né? Deu um pau nele pra ele aprender a tratar com homem, né? Eu queimei, foi 10 mil reais. Aí botaram meu apelido de macaco louco, porque o cara é maluco, o cara come merda ou queima dinheiro. Eu queimei dinheiro.
Mas foi a partir dessas histórias que começou a repercussão do Sargento Lopes Negão na Baixada Fluminense?
Rapaz, eu de soldado... Fui muito proativo, né? Sempre fui um policial. Até trabalhar com eles ali, eu sempre fui muito proativo. Eu sempre gostei muito do que eu fazia. Tinha sempre muito amor do que eu fazia. Eu soldado ainda, o comandante do na guarnição nossa do Patão se desfez, o Henrique foi transferido para outro batalhão. Eu soldado ainda, o comandante do batalhão na época me colocou para comandar uma guarnição lá em Guapimirim. A guarnição tinha até cabos também, tinha até sargento, viu? Mas Guapimirim, na época, estava meio conturbada lá, o tráfico, muito tráfico lá em Guapimirim. E o Major, ele, na época, comandava para o Major, ele me colocou lá como soldado. Eu com cinco anos de polícia, para comandar uma equipe lá. Até alguns cabos lá não gostaram, lá na época. Lá, o Major falou, ó, eu estou mandando ele comandar, não está confortável lá, você pega, mete o pé e vai para outro batalhão. Eu sempre fui proativo, né? Sempre gostei de tá à frente da coisa ali, meter a mão na massa, como a gente fala.
Ah, boa, boa. Hoje você virou secretário de segurança em Magé.
Eu estou secretário de segurança pública no município da minha querida cidade, Magé.
Para desespero lá dos traficantes, dos criminosos?
É, o cara falou que quando eu me candidato a deputado, eles votaram até em mim, né? Eu tive voto para cacete lá, eles votaram até em mim. Onde eu tive mais votos para deputado, eu tive mais votos em Santa Lúcia, nas comunidades que eu atuava lá na época, lá, quando eu vim deputado. Até me assustou, né? Aí, pô, cara, o deputado fizeram mais votado lá dentro da comunidade foi você, não sei o quê. Eu falei, acho que os caras mandaram votar em mim para me tirar da rua lá.
Você não acha que esse fato de um sargento da polícia que tem um amor pela profissão, do jeito que você tem, se candidatar e ter uma quantidade expressiva de voto, não é um clamor da população por mais segurança? Você acha que ele não olha assim e fala assim, cara, esse cara agora vai dar jeito aqui nessa cidade?
Rapaz, eu na minha candidatura para deputado, eles pediam para ele não vir, né? A população pedia para ele não vir candidato para mim, em virtude de eu sair da rua, né? De eu abandonar. Mas em contrapartida, a gente falava que vai ser a forma de eu poder brigar por você lá, né? Brigar por coisas que eu acredito. Não desmerecendo nada e quem acredita que alguém pode ser general, né? Mas eu acredito em leis mais severas, eu acredito que, já que tem pena de morte, se colocasse prisão perpétua nesse país. Sou a favor também o cara que estuprou, já que não pode matar, né? A lei não tem pena que mata lá, castra o maluco ali, né? A gente faz com boi, com porco nas fazendas lá, castra o cara ali para não estuprar mais ninguém. Eu sou a favor disso. E se caso eu tivesse conseguido chegar lá, eu minha briga ia ser só essa. A prisão perpétua não pode, não matar, a lei de pena de morte não pode, então vamos brigar pela prisão perpétua. Cometeu um crime hediondo, como sequestro, estupro, é roubo com morte, estupro em pessoas vulneráveis, estupro em mulher, violência contra a mulher, violência que leve à morte da mulher, um feminicídio. Prisão perpétua, meu. Pega lá e joga a chave no mar. Eu, para mim, pensava dessa forma. Se por acaso eu tivesse a oportunidade de ter chegado a Brasília, a minha luta ia ser só essa. Mano. Eu ia brigar por segurança pública. Por pena mais dura, eu só ia abrir minha boca lá para falar em fuder vagabundo. Eu só ia abrir minha boca lá para falar isso aí, ó. Não, pena de morte, não pode pena de morte, para eu nascer pena de morte, vamos brigar por prisão perpétua. E não pode, um cara condenado hoje a 300 anos, vai daqui a 10, 15 anos de cadeia, o cara vai sair, isso não pode, vai estar amanhã cometendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, que não pode.
É, porque as maiores reclamações que eu tenho aqui das autoridades que eu entrevisto é com relação às leis hoje, né? Você, porra, vai pra rua, troca tiro com bandido, meu irmão, corre risco de vida, coloca a vida de pessoas inocentes em risco, aí o cara chega dentro da delegacia, sai primeiro que o policial, que ainda tem que preencher um monte de papel, não é isso?
E machuca muito, né? E mexe muito contigo isso. Mexe você que corre atrás pra prender o cara, né? E prende o cara, sacrifica pra prender, não só a gente, mas os braços policiais civis também. E dói, machuca muito. Você na audiência, aí você vê o cara saindo ali, machuca. Tenho certeza que o cara, que ali, ela ali, fala o seguinte, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, menos com a polícia. Né? Com a polícia ali não é dessa forma. O polícia tem que provar que ele é inocente. Né? Ele tem que provar que na acusação que ele sofre, ele tem que provar que ele é inocente. Agora o vagabundo não. O vagabundo ele é inocente até que ali se prove o contrário. E essa lacuna da lei, que o Rio de Janeiro está dessa forma. Né? E a tendência, infelizmente, é só piorar.
O senhor está há quanto tempo secretário de Magé?
Eu estou 2 anos como secretário, 1 para 3 anos como secretário. Passei 4 como vereador. Estamos há 7 anos já afastado.
E o índice de corrupção na cidade diminuiu nesse período?
Rapaz, a cidade de Magé é uma cidade... Eu tive com o comandante-geral da PM e o vereador, me foge agora o nome do comandante-geral da PM, que esteve lá no batalhão, eu era presidente da comissão de segurança da Câmara de Vereadores na época. Eu falei, coronel, a polícia de Magé é a que é diferente da polícia de Magé, porque 90% dos policiais trabalham na cidade.
Entendi. Né? Moram e trabalham.
Moram e trabalham na cidade. Então, o policial ele vai fazer compra ali, 5, 6 policiais se encontram ali. Os filhos dele estudam na escola da cidade. Passam mal no hospital da cidade. Aí a gente, uma agência é muito barrista, né, gente? Não há lugar no mundo. Querendo vocês acreditarem ou não, Magé, para mim, é mais bonito que a Barra de Juca. Magé, para mim, é 1000 vezes mais bonito que Copacabana. A minha cachoeira lá é 1000 vezes melhor que o Cristo Redentor. Eu querendo vocês acreditarem. Eu amo demais a minha cidade. E os policiais que moram na cidade de Magé, eles pegaram um amor pela cidade muito grande. Então, a gente não quer negro. Lá em Magé não tem milícia, Magé não tem negócio de comando vermelho. Só no centro de Magé, que há uma pequena concentração de marginais no centro de Magé, que a polícia militar está batendo para dentro e vai acabar. Tem uns projetos lá para a cidade, lá, já na minha parte, lá, que nós vamos, se Deus quiser, terminamos o mandato do atual prefeito lá, que a cidade de Magé é 1000 vezes melhor que o prefeito de lá recebeu. Quanto à violência lá no primeiro distrito. Agora, nos outros distritos, lá não há milícia. Lá não há... Eu desafio você andar na cidade de Magé, de Pé Betalo, você vê uma inscrição lá de comando vermelho, de milícia, de terceiro comando, que é uma porra dessa qualquer lá. Não há. Lá é uma população mordeira, uma população que ela não suporta tráfico de drogas. Lá alguém colocou acendeu um cigarro de maconha na porta dele, o cara pega o telefone, logo liga para a polícia vai, ou mora um policial do lado, vai lá quebrar o vagabundo no pau, tá fumando maconha perto da casa dele ali. E é essa a diferença da cidade de Magé, essa aí. O grande diferencial de Magé. Dá um pulinho lá, visita a cidade de Magé, vai se apaixonar.
Você acha que...
Vai comprar um terreninho lá.
boa. Vou lá visitar as cachoeiras lá. Mas você acha que isso também não se dá pelo fato de você não ter o fator que o Rio de Janeiro tem hoje, que é a mídia, o tempo todo limitando as ações dos policiais?
Eu tenho aquele poema do Rui Barbosa, que fala que tenho vergonha de mim, né, cara? E quando você passa uma situação, cara, quando você não sabe o certo, quem é o certo, quem é o errado. E a mídia transformando o bandido em herói, o vagabundo em herói. Até essa escola de samba que ganhou aqui no Rio de Janeiro hoje, falando de Lampião. Lampião, o cara, o maior estuprador que teve na história do Nordeste foi esse Lampião. O cara estuprou pra cacete, matou polícia pra cacete, sequestrou, o Lampião fez tudo de ruim, o cara é homenageado como um herói. Isso aí machuca demais, mano.
É porque assim, tu falou aí que dá um pau no maconheiro lá, tu der um pau no maconheiro aqui, nego, filmar amanhã, tu tá preso.
Mano, lá dava, né? Lá dava esse pau, agora, lá dava esse pau, agora não pode.
É, meu irmão, aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui eu acredito que tem policiais como lá, entendeu?
Tem.
Como em Magé. Mas os caras estão limitados, cara. Eu acho que os caras estão limitados. Eu acho que tem muita gente boa dentro da corporação, mas o cara não consegue trabalhar devido a essa situação toda. Agora, a gente falou um pouco de política. A gente sabe que a política é o órgão mais corruptível que tem. Você aplica esse mesmo rigor que tu tem na Polícia Militar hoje dentro da política? Se você pegar um caso de corrupção ali, nem que seja dentro da tua equipe, você tem coragem de dar uma voz de prisão pro cara ali, levar o cara preso na hora?
Com certeza. Não só ele, como vereador e como agora secretário, o pessoal que trabalha conosco, os guardas municipais, os agentes da ordem pública que trabalham conosco, sabe da seriedade do nosso trabalho, não tem esse negócio lá de favorzinho, lá de barraqueiro fazer, dar favor para guarda, dar favor para a agente da ordem pública em troca disso, daquilo. Lá não existe. Todos lá estão bem avisados. O que bateu ali, caso de corrupção, ele vai ser punido da forma mais severa possível.
É isso que a população de Magé pode esperar ali?
Eu acho que isso é que todo cidadão espera de um agente público. Né?
Pô, correto, meu irmão.
Eu espero de um agente público.
Eu espero que tenha mais governantes aí com essa cabeça, né? Porque a gente sabe que a nossa política hoje é complicada. E o cara que se prontifica a fazer isso, ele acaba virando
vira alvo,
né, de ataques aí de várias instituições, porque ele bate de frente com o sistema. Você acha que se a gente tivesse mais profissionais com essa mesma cabeça, a gente conseguiria diminuir esse número de corrupção no Estado? Ou você acha que um cara sozinho é possível bater de frente com esse sistema sem ser cancelado, sem ser... massacrado como tem sido alguns personagens hoje do nosso Estado?
Rapaz, eu machuca falar isso pra você, dói falar isso pra você, mas o sistema é foda.
O sistema é foda, né?
O sistema é foda. O sistema é muito difícil. Sistema. Você falou assim, casos de pessoas aí, pessoas até que eu admiro, mesmo sem conhecê-los, eu admiro muito. Né? O deputado federal, eu não conheço ele, só acompanho pela rede social ele, né? Os meninos mesmo que são pessoas que brigaram contra o sistema.
Está falando do Daniel Silveira e do Gabriel Monteiro,
Daniel,
né?
Daniel e do Gabriel. Eu não tive oportunidade. Eu falei com o Gabriel por telefone uma vez, não tive oportunidade de conversar com ele. São pessoas que brigaram com o sistema e o sistema massacrou eles ali.
É
duro, cara, você falar que eles estão vencendo. Né? E eles estão vencendo. Aí eu já chego hoje um homem de 55 anos de idade, calejado de barra de bala no corpo, calejado de injustiça que eu passei. Não a polícia militar, não, que o sistema fez eu passar. Eu não vejo, infelizmente, uma luzinha no fim do túnel. Eu não vejo acontecer.
Qual foi essa injustiça que você passou?
Eu fiquei preso 6 meses, né? Fiquei preso 6 meses. Né? Eu fiz exame de voz para provar que era inocente, né? Meu caso corre sobre a justiça policial.
Qual foi a acusação que colocaram em cima de você?
Colocaram sobre corrupção, né? De um grupo de policiais na época, né? Mas um corre sobre a justiça, eu tenho que evitar falar um pouco. Mas eu tive que provar que a voz que falava não era minha ali, né? Eu tive que fazer 2 exames de voz, fiz exame de voz na Polícia Civil, fiz exame de voz na Polícia Federal. onde os dois exames de voz que eu fiz ali falaram do equívoco que fizeram contra mim, né? Mas quem vai pagar isso aí? Quem vai pagar o que eu passei? Quem vai pagar o que a minha família passou, né? Passei 7 meses muito difícil na minha vida e ninguém vai pagar isso aí.
O processo está em andamento ou já foi absolvido?
Está em andamento, está em andamento.
Está em andamento. Né? Eu tive um caso parecido aqui agora, que foi do Douglas Macaco, né? Que foi o cara que ficou 7 anos preso aí, acusado nesse caso do Amarildo. Numa situação, eu não posso falar que foi certo, que foi errado, mas numa situação meio duvidosa, porque eles analisaram somente a versão dos policiais. Em nenhum momento teve uma investigação se realmente ele foi preso pelo tráfico, tudo. E eles tiveram ali um julgamento, uma condenação baseado numa investigação de um só lado, e não dos dois lados. Entendeu? E o Douglas falou aqui da grande justiça também que ele passou 7 anos ali.
Eu acompanhei a entrevista do Douglas, me solidarizo com ele. A gente, quando bicho, você vê quem passou, que você passou, vem a entrevista dele aqui contigo aqui, né?
Sim.
O canal. E você solidariza com a dor do cara. Né? Você fala, pô, cara, pô, bicho, isso aconteceu comigo. E pior, você sabia que isso vai acontecer com outras pessoas também. Né? Você vai, o cara, quando briga contra o sistema, eu imagino ali a Rocinha como é que era. Eu fui na ocupação, ali na Rocinha, fui no vídeo e fui na Rocinha. Imagina o poder que o tráfico tinha na Rocinha. E aqui, vocês aqui no Rio de Janeiro, aqui, não vivem só o poder do tráfico, né? Vivem o poder daqueles que usam drogas.
São beneficiados ali.
Usam a droga ali que frequenta a Rocinha. Eu, nas ocupações que nós tivemos na Rocinha, lá que passamos noite na Rocinha, lá, assim, o carro que subia ali, era carro de nego fudido que subia ali. Os carros que iam lá na boca de fumo, lá subia para a Rocinha, não era carro de nego fudido, não era carro de moradores ali. São pessoas de alto poder aquisitivo lá que...
Pô, quem entra na Rocinha hoje, você que é fora do Rio de Janeiro e não conhece, a Rocinha é uma cidade.
É um
ela
mundo.
Tem banco, tem tudo lá dentro. Tudo que você precisar lá dentro, McDonald's, Bob's, tudo que você precisar tem lá dentro, né? Então tem pessoas de muito poder aquisitivo também.
O usuário, mano, esse que frequenta, que vai lá dar dinheiro pro traficante, né? Infelizmente o que aconteceu aí com o Macaco, com o Major na época. Né?
Major Edson.
Conhece o Major, dizem que era um excelente, eu não tive a oportunidade de
conhecer. Rapaz, eu ainda não tive um policial aqui que falou mal do Major Edson. Eu inclusive, mandei uma mensagem para ele, estou aguardando o andamento do processo dele, ele me pediu um tempo, que ele não pode falar agora por causa do decorrer do processo, mas em breve a gente vai ter o Major Edson aqui. Eu tive policiais de falar que foi um dos melhores comandantes da corporação do estado do Rio de Janeiro.
Rapaz, só falaram bem de mim também. A gente na polícia, a gente conhece, né? O batalhão vai falando de policiais, os CR bons, e o Major Edson também falando muitíssimo bem dele pra mim.
Boa.
É uma pena. Tomara que ele venha aqui no teu programa aqui, né?
Vai vir, tomara vai vir.
Deus restitua a vida dele, não só dele, do Macaco, e do pessoal que estava ali, corrija aquela injustiça que fizeram para ele na Rocinha.
O que você acha que pode ser feito hoje para que isso minimize assim e que não haja mais esse caso de covardia dentro da corporação? Você acha que é só um efeito de lei ou a corporação pode tomar algumas medidas assim, junto com a Corregedoria, DPJM, que pode mudar essa situação?
Pô, eu acho que tem que ter, bicho. Infelizmente, não há polícia militar, né? A política, às vezes, ela força a polícia militar a ouvir a mídia primeiro e ter medo da mídia, né? Sim. Aí tem medo do poder da mídia primeiro. O caso da Rocinha foi o poder da mídia, né? E outros casos que aconteceram na polícia, você vê a mídia primeiro, ataca o policial primeiro. Vocês não se recordam quando teve até a ocorrência lá que mataram aquela pancada de policial do 9º Batalhão, numa praça eles mataram uma pancada de policial ali. A mídia foi a primeira a atacar os policiais ali, né? E quando a mídia vai ali, o político ele se retrai, né? O político tem medo da mídia. O político tem medo de queimar a imagem, associar a imagem dele contra a mídia ali. Isso é muito difícil, né? Eu por exemplo, eu sou candidato, né? Vim candidato da minha cidade a deputado, vereador e a prefeita da minha cidade. Eu sei o cara que for maconha não vota em mim. Eu sei que o vagabundo não vota em mim. Eu não me preocupo em agradar esses caras ali. Eu não me preocupo, não faço uma política ali sem me preocupar em agradar o cara errado.
Mas eu te garanto que 90% das pessoas que moram dentro da comunidade votam em você.
Eu tenho certeza absoluta.
Porque eles não te apoiam, não pode declarar isso publicamente, mas tem um pedido de socorro ali escondido. Porque, graças a Deus, o voto ainda é secreto. Porque se fosse público, eles não votariam.
Acho nem secreto é mais também. Porque até o Cata falou, né?
Yeah.
A Mr. Cato falou aquela coisa hilária que falou lá que aqui o dia já tem urna eletrônica no Brasil.
É complicado. E a galera nova que está se formando agora aí na polícia, ou que tem um sonho de entrar para a polícia militar, qual o conselho que tu dá para esse cara, ô, sargento?
Pô, mano, eu vou mandar um papo. É meu filho, mas o meu primeiro é policial PM, policial militar também. Tomou meu mais novo agora, terminando meu outro. Meu filho está fazendo direito agora, terminando a faculdade de direito. Tá, 2 meses terminando a faculdade de direito. Ele não quero que ele siga a minha profissão também, não. Tomara que ele seja um excelente advogado, né?
Sim.
Ele parta para outra profissão. É porque eu não vejo injustiças serem corrigidas hoje. Eu não creio que daqui para amanhã. Eu só estou vendo melhorar, a política piorar, né? No país a política piorar, esse sentido de bandido ser o mocinho, né? Essa estéreo de uma viela se faz aí sempre deu usando marginal e deu usando a coisa errada, então não vejo melhora na situação. Eu tenho muita pena de que eu trabalho no PP. Eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena que eu até hoje não vi um canal de televisão falando desse menino que trabalha no PP. Os caras tomam tiros todo dia, todos os dias tomam tiros. Encaram um leão todo dia. Mano, eu imagino um menino desse dormir no PP lá do Alemão, cara.
Sabendo que está cercado de bandido e tendo hora para subir, tendo hora para descer, com autorização do tráfico ainda.
Acho que são heróis, esses caras são heróis. E são meninos, são garotos, são crianças ainda ali. E se toda hora vendo um menino desse perdendo a vida, isso te machuca muito, bicho.
É.
E você vê o sistema não falar nada a favor desses meninos aí. Você não vê quem tinha que defender eles, defenderem esses meninos. Isso te machuca demais. Uma que você tem um filho também. Você tem um filho que é um menino. Você tem um filho que trabalha na Polícia Militar. E você fica... Te dá uma agonia muito grande nisso aí. Porque quando acontece contigo, você absorve a porrada. A hora que acontece com o filho seu, você não consegue absorver a porrada contra os filhos teus. Eu fico vendo ali uns garotos do PP, né, para a gente ser muito conhecido. E aí vão conversar comigo lá, pedir conselho comigo de algumas coisas ali. Ocorrência, eu já passei, mas passei da minha vida. E converso com aqueles meninos ali, a vida dá pena, bicho. Tá tomando garotos ali com problemas já de psicológico ali, de tão perturbados já.
A pressão já, é muito grande.
Tomando remédio já, remédio controlado. Já, e eu não vejo melhor, bicho.
Você acha que não tem solução, a corporação?
A Polícia Militar, bicho, acho que a PM, ela tem que chamar esses meninos, sabe? Esses caras conversarem com psicólogos, porque, na verdade, tem uma tropa forte, uma tropa aguerrida. Eu acho que em nenhum lugar no mundo tem uma polícia igual tem a Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro. Acho que nenhum no mundo não vai ter uma polícia que encara vagabundo com esse poder de fogo que nós encaramos aqui. E que encaram a mídia achando que o vagabundo é certo. Os Estados Unidos jogam uma bomba lá no Iraque, lá mata 300 vagabundos, lá, cara, parabéns para os Estados Unidos é foda. Agora vem aqui no Rio de Janeiro, aqui encara o que os meninos encaram todos os dias.
Porque ele não combate só o crime, né? Ele combate também uma série de outros sistemas que possivelmente estão interligados. É como se fosse uma guerra injusta, né? É
muito injusto.
Uma guerra desleal onde parece que está 90% da população contra ele.
Verdade.
Entendeu?
A mídia, eu acho que a mídia faz parecer que tem 90%.
Yeah.
Rapaz, eu trabalhava nas comunidades, eu andando nos becos e vielas, cansou de morador fazer sinal para mim, dentro da barraca dele lá, ele fazia o sinal com a mão para mim, eu entrava e a pessoa me orava dentro do barraco dele ali, pedia, pô, estou orando pelo senhor lá, não sei o quê, me orava dentro da barraca ali, né? Eu nunca tive informante, né? Eu tive cidadãos ali inconformados com a injustiça que eu estava fazendo, passar informação. Eu nunca tive informante, paguei informante, nunca tive cara que fazia troca com o informante ali. Eu andando ali, era papelzinho caindo no chão, o nego me chamava para dentro do barraco para me revistar, chegava dentro do barraco, aqui, sou lá, não sei o quê, dá o telefone ali, não sei o quê. Aquela confiabilidade que a comunidade passava para que eu passava para eles e era recíproco, eles passavam para mim aquela confiabilidade ali. Né? E eu falei, nós fazemos muitas ocorrências assim, né? E aqui não, agora você vê diferente, vê a mídia distorcendo o valor do policial. Você não abre uma televisão dessa aí, o cara falando que o policial fez uma coisa boa, cara.
É.
Mas parece que a PM só faz desgraça.
É triste, né? Infelizmente.
É muito triste, mas dá uma pena esses meninos também. E o sargento também bate continência a você aí, ó, a porrada de bilhão aí. 100 milhão estão nessa guerra diária.
É isso aí. Eu tive um prazer também de entrevistar aqui o delegado Rochester, né, que fez aquela ação contra lá dentro da Rocinha. Cara, um trabalho de inteligência magnífico, né? Eles, com policiais infiltrados, investigaram ali mais de quase 60 dias dentro da favela, tudo, e quando foram fazer a operação, veio uma operação com 47 mandados de prisão, já sabendo onde estava todo mundo, e até a repercussão da operação foi positiva, porque, cara, não teve confronto, ele prendendo os caras como se estivesse, igual o macaco falou, como se estivesse tirando doce da boca de criança, era um trabalho de inteligência. O intuito dele era levar esse trabalho para todas as comunidades do Rio de Janeiro. Nesse período entra o caso Amarildo, a imprensa ataca os caras, um trabalho que poderia estar repercutindo em todas as comunidades hoje, um excelente trabalho da Polícia Militar, ficou parado ali até hoje, entendeu? Então, assim, você acha que esse preparo maior na inteligência da polícia poderia ajudar muito também, não?
A polícia, a nossa Polícia Civil também era muito boa também, pelo recurso que ela tem, pelo material humano que ela tem. A deficiência de policiais no Rio de Janeiro é muito
deficiência
grande.
Deficiência de policiais hoje é absurdo.
Quando na Polícia Civil. A Polícia Civil também ela faz um trabalho de excelência também. O que chega a ela ali, ela faz um trabalho de excelência. E o recurso que ela tem também. O cara falou, ser policial da FBI lá é mole, né? Na escota de aula é mole, lá, o equipamento que eles têm lá, o aparato que eles têm lá, e a sociedade do lado da polícia, igual ela. Você vê pelo YouTube aí, o cara atacar um policial nos Estados Unidos lá, o cara meter a mão, dá 30 tiros no cara lá, e a sociedade aplaudiu aquele policial. Vê as cenas no YouTube ali de violência contra o policial lá, o cara deu um tapa no policial, o cara meteu a mão e entupiu o cara de tiro.
É.
Aqui no Rio de Janeiro, aqui, o cara meter a mão, dar um tiro no policial, o policial dá dois tiros no cara, que é capaz do policial ser morto ali, porque ele reagiu, ser preso, porque ele reagiu. Reagiu a um atentado. A diferença grande, eu, na minha opinião, é o que a mídia está fazendo com a gente, aí, sufocando a gente, machucando a gente. Eles esquecem que aqui também tem pai de família, tem pai, tem avô, tem filhos, tem policiais, tem pai, tem mãe, né? São filhos também. Eles estão esquecendo disso aí. Quando ataca o homem, ataca a instituição, ele ataca o homem ali sem dó e sem piedade.
Eu vi também... Eu comento aqui baseado nos comentários que eu tenho das entrevistas aqui. Né? O Cop Túlio, ele chegou aqui, que é um cara que tem 30 anos de Polícia Civil, ele falou, cara, eu perguntei para ele, por que só 5% de toda a denúncia é investigada? Ele falou, cara, 5%? Tu tá sendo otimista, ainda é menos do que isso. E ele falou, cara, a Polícia Civil deveria funcionar com 16 mil policiais, parece que hoje tem 4 mil. Por outro lado, você tem um TAF já com mais de 2.500 policiais que passaram ali, candidatos que passaram ali na prova da polícia e não são chamados. Você acha que a população deve hoje apoiar essa galera da segurança pública para a política, para poder pressionar para que isso aconteça? Porque a gente sabe que isso é político. Você acha que o conselho que a gente tem que dar para a população hoje é que coloque no próximo pleito pessoas com visão de segurança pública para que isso possa acontecer? Ou você acha que deve ter um movimento aí para que a gente possa pressionar o governador para que esses caras sejam chamados e cobrir esse déficit na polícia?
Sérgio, hoje o que vocês estão fazendo... Né? Vocês hoje estão quebrando o poder que a mídia tinha sobre o povo, está sendo quebrado, né?
Sim.
Porque através de você, de outras pessoas igual a você, que fazem a notícia chegar mais rápido e a verdade chegar, o jeito que os fatos estão acontecendo ali. Você não divulga a notícia que o anunciante quer ouvir, você não noticia aqui que o cara está dentro lá, num cofre, lá no carro blindado quer ouvir, não. Você não. Você aqui. Você fala a verdade aqui.
Eu falo o que tem que falar, independente de
você,
quem doer, meu irmão.
E graças a você, hoje a mídia aberta está perdendo cada dia mais espaço. Talvez a melhora vai ser através dessa comunicação que vocês estão fazendo da internet, esse poder que a internet veio, o poder que hoje esse aparelhozinho chamado celular veio para a mão do cidadão hoje. Então hoje o cara sabe de coisas que ele nem imaginava através de vocês ali. Parabéns pelo teu trabalho, você e os outros companheiros que ajudam a Polícia Militar e a Polícia Civil.
Pô, muito obrigado, cara. Fico honrado demais ouvir esse testemunho de você aí. Na realidade, cara, isso aqui também é uma indignação minha. Eu sempre fui muito indignado com tudo isso, com todo esse sistema corrupto, e eu precisava lutar de alguma forma e me pronunciar de alguma forma. Cara, a gente também sofre retaliação aqui. A gente também sofre ameaça. Quem acompanha meu trabalho sabe que já foram mais de 30 ameaças de morte. E você acha que eu parei por causa disso? Se eu morrer fazendo isso aqui, meu irmão, eu morri cumprindo o meu chamado e fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, assim, para mim, cara, eu fico honrado, mas eu me encaro como minha obrigação, cara, de mostrar a verdade diante de um cenário onde a mídia cancela o policial, um cara que sonhou a vida toda em servir e proteger a sociedade e hoje é taxado como corrupto, como ladrão, sem ao menos ter o direito de resposta. Então, o mínimo que eu poderia fazer é dar voz para esses caras falar a versão deles. Nunca, a maioria das entrevistas, você vai reparar aqui, sargento, eu não opino. Entendeu? Uhum. Porque às vezes acontece do cara mentir aqui também. Uhum. Então, meu irmão, qual é a versão dos fatos? É essa. Então vocês assistem e tirem suas próprias conclusões. Eu deixo o cara falar. Coisa que a grande mídia às vezes não deixa. Entendeu? Mas é isso, sargento. E vamos continuar construindo essa mídia forte, incentivando aí, se você tem um chamado para fazer um canal, fazer um vídeo no YouTube, meu irmão, vai para cima, chama esses caras da segurança pública, eles precisam de voz, não é isso?
Isso aí, nós temos na cidade lá, nós fazemos um programa lá falando de polícia. É um programa que eu só falo bem de polícia também. O nosso programa lá, a gente só fala de ocorrências policiais. Eu só falo bem. Aí ligaram para a emissora lá da cidade lá, falou, não, mas não, eu falei, não falo. Eu só falo que quer ouvir notícia contra a polícia, liga no Pimpim lá, aqui o meu negócio aqui, mas só falar bem de polícia. O nosso programa lá falando de polícia, a gente só fala de ocorrência policial.
Eu tenho um diferencial, diferente dos outros canais policiais. Eu não sou polícia. A maioria dos canais policiais de podcast que tem aqui, os caras são policiais. Não, e muitas das vezes ele não pode fazer uma crítica à corporação. Mano, eu odeio policial corrupto. Se eu tiver que bater em quem for aqui, eu vou bater. Entendeu? Se eu tiver que bater em quem for aqui, eu vou bater. Então, meu irmão, não quero saber se é coronel, se é isso, se é aquilo. Meu irmão, se eu tiver que falar a verdade sobre aquela situação, para que a população possa entender o que realmente aconteceu, eu vou falar. Então, eu não tenho esse limite, diferente de outros podcasts. E eu te peço também esse rigor na hora de falar lá. Meu irmão, o policial corrupto, ele tem que ser tão massacrado quanto o bandido. Porque ele foi, meu irmão, eleito ali, ele está ali na situação para servir e proteger a sociedade, foi confiado ele a proteção da nossa família. O cara se corrompeu, eu acho isso, meu irmão, triste demais.
Porque o cara fala hoje que o policial matou, mas não está vendo que do outro lado lá, mano, você tem fração de segundo para decidir entre a vida ou a morte, né? O cara, não, o policial matou. Será que passa, cara, na cabeça de algum idiota, algum imbecil, cara? Que o cara sai da casa dele, larga a família dele, vai colocar uma farda, vai para um batalhão, vai pegar um fuzil, vai pra rua matar alguém, matar uma mulher, matar uma... Será que passa na cabeça de algum idiota uma coisa dessa ali? Quando a mídia divulga, a PM matou, a polícia matou, não sei o quê, toca de tiro, a PM matou. Será que entra na cabeça de um cara ali que... Aquele cara saiu de casa ali pra matar alguém, matar uma mulher, matar um inocente, cara? Não entendo isso.
Muitas das vezes esse cara sonhou anos, né? Sonhou ali anos, se preparou pra entrar na polícia. O sonho do cara é servir e proteger a sociedade, mas numa falha de um segundo...
É um segundo, verdade.
Ele joga tudo fora.
E o cara tem que tentar entender que o policial não nasceu em Marte, né? Ele não veio de outro país. Ele veio daqui. Ele saiu da entranha dessa sociedade. Na verdade, ele saiu mais entranha da sociedade, entre aspas, né? não querendo gerar todos. Ele entranha na sociedade... que fala de corrupção, mas está errado ali, oferece um Guaraná para o guarda ali, né? Estaciona errado ali, oferece para o guarda, para não multar ele, um favorecimento, quer um favor para entrar numa boate aqui no Rio de Janeiro, quer dar um suborno para o garçom para sentar numa melhor mesa. Uma sociedade, ela...
O cara que bota o gato no relógio.
Bota gato no relógio, pega a gatonete, usa a gatonete.
Usa o gatonete, porque a corrupção começa ali nas pequenos delitos. E com quase 30 anos de profissão aí, de polícia militar, você acha que você já tem aquela sensação de missão cumprida ou você acha que falta alguma coisa ainda para você contribuir para um Brasil melhor?
Eu falei com os colegas lá que eu combati o bom combate, né? Eu me dediquei à Polícia Militar, eu combati o bom combate. Mas se a Polícia Militar precisar de mim ainda, eu acho que eu tenho ainda um gásinho para dar ainda.
Ainda tem um gás, né?
É chamar aí para ficar em escritório, não. Agora, para. Eu não sei que eu como político, eu acho que eu não posso voltar mais. Porque eu fui político de mandato, eu não posso mais. Mas eu tô à disposição de garoto ainda. Eu entraria num patão de novo, queria subir no...
É mesmo?
É, tinha algumas
favelas. Quem é do front é do front, não tem jeito.
Tinha algumas favelas que eu... A Maré, né? Eu nunca fui na Maré, né? Eu tive Rocinha, tive Alemão, tive Lucas, tive Vidigal, tive Vigário, as favelas de Caxias todas de Caxias todas. Mas, rapaz, eu tinha um tesão na Maré da porra, cara. Cara, eu queria entrar na Maré. Puta que pariu. Eu ficava sonhando pra chamar minha barca pra ir na Maré. Puta que pariu. Eu queria pegar aqueles caras na Maré. Puta, eu tinha um tesão na cara. Eu nunca fui na Goiânia na Maré, cara. Né? Confrontei na Rocinha, no Alemão. Mas a Maré, pô, tinha um tesão naquela Maré do cara. Passando na EVM, falei assim, puta que pariu. Tem que mandar meu patrão vir nessa porra aqui. Tem que vir aqui.
Nessa... Alô, Polícia Militar. Aí, ó. Tá perdendo um talento aí na corporação.
Eu tinha um tesão na capa, eu tinha vontade de entrar na Maré.
Os meninos, quando vê, é o Sargento Lopes Negão, meu irmão. Fica na frente, não, que o bagulho é tenso.
E aquele negócio da televisão, aqueles bailes, aquela porrada de fuzil pro alto ali. Eu falei, puta que pariu, eu chegando de madrugada aí naquela festa ali, rapaz, eu ficava sonhando com aquela porra ali da favela da Maré. Né? Infelizmente, cara, foi uma das comunidades. Eu falo para você, eu tenho certeza absoluta, 99% da população que mora em comunidades são pessoas ordeiras, honestas, trabalhadeiras. E aquele 1% de árvore daninha ali que eu queria bater de frente com ele no Maranhão, infelizmente eu não...
Mas eu acho que você consegue combater isso, você com um cargo político aí, talvez uma...
Os comandantes que eu trabalhei, nenhum deles foi trabalhar na área do 22, uma pena. Isso aí eu vou morrer com essa... Morreu com esse desejo na minha boca de ter ido lá confrontar lá. Né? Já tive um confronto em vários locais. Aí o pessoal, lá amarela, aí sustenta. Ela, pô, queria ir lá ver se sustenta.
Caramba, cara. Parece que tem uma pontezinha ali no complexo ali que ninguém passa, né? Ali no 22, né?
Já encarei muita ponte também. Nós estávamos na Cidade de Deus, falamos na Cidade de Deus, uma ponte que ninguém passava lá. O avião lá de Caxias estava passando aquela ponte há 10 vezes, aquela ponte. Lá. Nós vamos ocupar a Cidade de Deus, o cara falou, aquela ponte ali, não sei o quê, dos prédios ali, né? Nós ocupamos a Cidade de Deus. Aí ninguém passa aquela ponte ali, passamos passarela aquela porra, pro lado pro outro.
Já dançou na ponte ali, desfilou na ponte.
Na ocupação no Vidigal também, chegou a ocupação no Vidigal, o cara, não, o Vidigal não está ocupado pelo PP ainda não. Aí fomos 15º, nós fomos para lá, uns gás 15º. Aí fomos fazer a instrução lá, o cara falou, olha, aquela rua ali, não sei o quê. Aí deu 10 horas da noite, vamos conhecer a Baixada Fluminense hoje. Nós fomos lá embaixo daquela porra, subimos aquela porra, descemos, subimos.
Pô, não é nada daquilo que falaram pra mim?
Não, na Baixada, esses falaram, da Baixada são malucos mesmo, vocês são doidos mesmo.
Tá aí uma discussão que eu quero levantar aqui. Ao invés de colocarem comandantes de corporação por indicação política, pega um cara desse, meu irmão, que já tem uma experiência de pista, não é isso? Um cara que já tem uma experiência do front de combate para comandar aí a corporação aí nas regiões. Você já falou um pouco do futuro da corporação, mas eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Sargento, você acha que o Brasil tem jeito, cara?
Tem. Eu acho que tem jeito. Eu acho que daqui a 3 anos aqui, acho 3 anos agora, 4 anos já, 3 anos e pouquinho, eu acho que a gente volta para um certo. Né? Eu não escondo de ninguém para quem eu votei, né? Para quem eu peço voto, para quem eu torço muito por ele, que ele volte, eu acho que o Brasil tem jeito. Acho que o Brasil vai entrar no eixo novamente. Eu estava caminhando para entrar para os eixos, eu acho. Eu acho que ele retorna para os eixos. Eu não estou me escondendo, não sei se posso falar aqui do carinho e admiração que eu tenho pelo meu presidente. Não escondo isso de ninguém. Ah, não, se você vota nele, eu não voto em você, então foda-se, não precisa votar em mim não, porque eu acredito muito nele, acredito na política que ele fez, no combate à violência que ele fez, no combate à corrupção que ele fez. É muito difícil, eu que já tive um mandato, você vê um governante passar 4 anos sem um trecho de corrupção sequer sob seu governo. Eu tive com o vereador, eu sei que é muito, mas muito difícil. A mídia toda em cima daquele cara. Pois se aquele cara tivesse roubado uma agulha, esse cara teria sido massacrado, teria sido apedrejado. Então, torço muito. Eu creio que o Brasil tem jeito. Eu creio que ele volta. Né? Foi difícil para ele assimilar a derrota, mas eu creio que ele volta. E tomara que a gente esteja vivo para poder votar nele de novo. Aí.
Boa.
Não posso nem falar o nome dele, não, que é foda. Não posso falar.
É. A galera já sabe quem é. Meu irmão, fiquei honrado aí de...
Prazer foi o meu.
Porra, de contar a tua história.
Obrigado.
Nosso podcast aqui, a gente deixa entre 45 minutos e uma hora, para não ficar muito extenso. E eu peço a galera que curtiu aí, quer ouvir mais história aí do Sargento Lopes, deixa no comentário aí, ó, parte 2, que a gente chama ele de novo aí.
Tem muita coisa.
Tem muita coisa.
Além, eu falo maior contigo, as maiores ocorrências que eu fiz inúmeras ocorrências, né? inúmeras, mas as maiores ocorrências que eu fiz foi que eu salvei vidas. Né?
Sim.
As maiores ocorrências que eu fiz foi de parto, que eu fiz dentro de um ônibus. Um rapaz, um senhor que eu libertei sequestrado, né? Tinha 3 dias sequestrado que eu libertei. As maiores ocorrências que eu fiz não foi nem os confrontos que eu tive, a porrada de fuzil.
Foi as pessoas que você salvou.
Foi o que nós salvamos ali. O agradecimento de um cidadão ali quando ele é salvo, de uma criança quando nasce ali, o sorriso de uma mãe olhando para o policial que amparou um filho, isso aí não tem preço, não.
Pô, parabéns, sargento. Parabéns. Obrigado aí pela tua presença.
Show de bola.
Quero deixar um abraço aqui também para toda a Magé. Tá? Gosto da Baixada Fluminense. Quero um dia aparecer aí, a gente curtir uma cachoeira lá.
Vai visitar
as quebradas lá com o Sargento Negão.
Isso aí.
Sargento Lopes Negão.
Isso aí.
Não uso arma, não, mas as pessoas falam que minha câmera tem mais poder do que a arma. E no confronto eu filmo tudo.
É isso aí.
Obrigado, meu irmão.
Obrigado, filho.
Prazer aí, uma honra imensa.
Muito obrigado.
E vamos até a próxima entrevista. Um abraço.
Muito bom.